passamos a apresentar Autores e Livros, uma produção da Rádio Senado. Apresentação, Margarida Patriota.
Olá, amigos ouvintes. Nosso entrevistado de hoje é brasiliense de nascimento, jovem em idade, professor de educação física e autor estreante no ramo da ficção científica. Trata-se de Ronaldo Cavalcante. Um professor de ginástica e de musculação que sempre quis estudar letras, mas que o acaso direcionou para a arte de exercitar o corpo, fortificá-lo, dar-lhe agilidade, massa muscular, enfim. Não impede que nas horas vagas desse trabalho, em que é especialista, Ronaldo Cavalcante exercite a imaginação e as mãos no teclado, escrevendo romances. Escreveu 5 Luas, romance de 500 páginas com que estreia como autor de ficção científica. Esse romance foi publicado em 2011 pela editora Novo Século, na coleção Novos Talentos da Literatura Brasileira. Vamos conversar com o autor. Ronaldo, como surgiu em você essa dobradinha Ronaldo Cavalcante, escritor e professor de ginástica?
Eu nunca pensei realmente que eu fosse escrever, né? Mas foi tentando fazer um conto, apenas uma história que eu tinha na cabeça mesmo, que eu comecei a escrever essa ideia e daí deu 10 páginas, 50 páginas, 100 páginas, 200, e eu vi que cada vez mais que eu escrevia, mais ideias surgiam, né? Eu ia anotando todas e vi que tinha muita ideia mesmo. Aí eu falei, peraí, né? Eu posso fazer uma série disso. Aí fui, marquei certinho um final pro primeiro livro e tô aí com várias outras ideias para continuação.
Então esse conto foi um conto embrião? Já tinha a situação básica, os personagens?
Não muito. Tinha algumas partes já prontas, sim. Mas à medida que eu fui escrevendo mesmo, que eu fui criando os nomes e algumas situações que na versão original não tinham ainda.
Pois bem, mas isso deu há quanto tempo? 4, 5 anos? Esse conto foi uma coisa, não, uma experiência assim de adolescência? Não,
foi
logo antes de começar o livro, na verdade.
Foi pouco tempo antes, né? E eu tentei escrever o conto, eu escrevi acho que em 15 dias e terminei os 5 Luas em 7 meses.
Em 7 meses?
Sim.
E desse período, como é que você conciliou a atividade de escrever e dar aulas, né? No caso de educação física.
Nas horas vagas mesmo. Meia hora, se tinha algum horário vago mesmo, à noite, fim de semana.
Até no trabalho mesmo? Você
no
dá
trabalho
aula
também. Inclusive, algumas...
Na ACM, né? Isso. Lá também você escrevia?
Também, bastante. Inclusive, durante as aulas, eu tenho picos de ideia, de inspiração.
Inspiração.
Que às vezes eu tenho que sair correndo para anotar a ideia, senão...
Para não esquecer, né? Para não esquecer. E a escrita vem fácil, você tem que retrabalhar muito? Você pensa, você consegue logo ir digitando assim com facilidade?
Sim. Quanto à ideia, sim. Mas a própria estrutura, no começo eu tive muita dificuldade, né? Daí a participação fundamental do... James McSill, que ele me mostrou bastantes erros, coesão entre parágrafos, entre ideias, né? Ele ajudou bastante. Quando ele me ensinou isso, eu revisei tudo e aí ficou bem melhor.
Tá, então vamos esclarecer quem é o senhor que você mencionou aí. Aparentemente um consultor literário, né? Que
isso.
Você recorreu.
Exato.
Então, na verdade, ele te deu o quê? Umas orientações a partir do original? Você mostrou para ele o conto ou você recebeu mais aulas, uma oficina de criação literária? Como foi isso?
Na verdade, depois da ideia ter sido comprada pela editora, né? A editora mesmo entrou em contato com ele, explicando a ideia do livro em si. Ele entrou em contato comigo, mas ele entrou em contato comigo através do consultório dele em Londres, né? Nós marcamos várias sessões, ele pegou um bom trecho de cada parte, né? Viu como é que estava o nível de escrita, de ideias, de trama. E foi quase uma oficina mesmo, com dever de casa e tudo. Ele me mostrava as coisas, eu percebia onde que estavam os erros... E modificava. Ele me dava, sei lá, uma semana ou mesmo 2 semanas.
Sei.
Depois disso, mandava para ele de volta. Se tivesse correto, ele passava à frente.
Isso é uma experiência muito interessante, que eu acho que sai assim da tônica, né, da maioria dos escritores aqui do Brasil. Quer dizer, você no processo de escrever, né, foi tendo esse assessoramento de alguém indicado por uma editora. Ora, essa editora então comprou, na verdade, apostou no seu projeto e não num romance já feito.
Exato.
Você mandou para a editora o quê? Uma ideia
pronto.
E um conto, é isso?
Não. Eu, na verdade, a editora ela só aceita trabalhos prontos, finalizados, entre aspas. Por quê? Porque quando a gente entrega a ideia, ele não está de longe pronto. Porque a gente mexe tanto nele...
Sim, claro.
Né? Então, foi isso mesmo que você disse. Ela comprou a ideia, né? Ela gostou muito da ideia, viu que tinha potencial... E depois, em cima disso, nós fomos trabalhando em cima para melhorá-la.
Então, eu imagino que você mandou o quê? 300 páginas e o romance acabou com 500, não?
Não, mandei umas 400 páginas.
420, então, aumentou, na verdade. Ele não mandou cortar, não.
E olha que eu cortei bastante. Eu cortei muita coisa, mas, ao mesmo tempo, eu acrescentei várias outras. Então, por aí. Cresceu umas 80 páginas.
Né? Vamos falar do surgimento do enredo em si. Você sempre gostou de ler... Ficção científica?
Sempre.
Então, essa a sua formação foi mais assim nesse sentido, de leitor mesmo, amador, né? Você
Exato.
Não teve uma formação acadêmica, né? Ou especial assim na área de letras, né?
E não, também... Eu sempre gostei bastante.
Né? Você imaginou o quê? Um mundo em extinção, um mundo terminando e invadido por alienígenas, povos de outros planetas.
Basicamente
esse, o conto
isso.
Inicialmente foi esse.
Isso foi.
E
sendo,
aí...
sendo que quem deveria proteger a Terra desses invasores seriam os próprios habitantes desse planeta, né? E para não fugir muito da ficção e tal, do que eu leio bastante, tem sempre alguém com habilidades especiais, né? Alguém que se destaca no meio da multidão.
Ora, em Cinco Luas, né? O enredo, a gente não pode contar tudo, mas basicamente né, começa com um problema trágico, né? Que é uma súbita... esterilidade das mulheres, né?
Exato,
isso, as mulheres começam a não poder gerar mais filhos, né?
Exato.
As crianças, na verdade, a questão aí seria um aborto natural, né? Uma peste nesse sentido, né?
Isso.
Você a imagina, assim, num futuro, num ambiente, assim, vago de um planeta já diferente do nosso, ou você, digamos, situa isso, tipo, o mal começa na China, ou na Europa, ou nos Estados Unidos, ou no Brasil, enfim, e que país acaba antes do outro, esse tipo de coisa?
Sim, a base mesmo é o nosso presente, né? E então, eu citaria mais ou menos... Índia, né? Índia, China, que são os países mais populosos, tendo essa doença sendo primeiramente diagnosticada, né? Mas a doença ela é global e ela evolui nas mulheres de forma diferente. Em algumas já está no estágio um pouco mais avançado, em outras mesmo não se pode detectá-la, né? Mas é fatídico. Todas as mulheres em certo ponto vão apresentar os sintomas de não poderem mais ter filhos.
E num romance, a doença já está avançada, quer dizer, já tem pouca gente na Terra.
Não
e os protagonistas
avançada.
São todos brasileiros? Não.
São,
o William
são todos,
e Rafael.
São, isso,
são, então são os heróis do planeta,
isso,
são os brasileiros agora,
isso.
Né? Ah, que bom.
Para variar um pouquinho.
Pelo menos isso daí é bom, né? Outra coisa, as terráqueas, então, não podem, de repente, ter filhos, né? Mas e o mundo animal? Continua a proliferar, quer dizer, as girafas continuam tendo girafas, os rinocerontes, os hipopótamos, os pavos,
isso, tudo
isso.
O mundo animal em si, ele continua assim, tendo filhos normalmente.
E como é que os extraterrenos se posicionam? Vocês acham que vão dominar tudo aí, pretendem...
É que para eles é fácil.
Explorar nossas jazidas de petróleo, nossas...
eles estão mais, assim,
nossa
eles,
fauna, nossa flora.
É porque a ideia que se tem quando se lê alguma coisa de ficção... principalmente quando é de invasão alienígena, é que eles vêm tomar os nossos recursos naturais, né? Eu explico um recurso natural diferente, que é o chamado de... é o tamashi, que é um recurso que todo planeta tem, só que, infelizmente, nem todos os planetas conseguem usufruir dele. E esses seres mais evoluídos têm máquinas que conseguem absorver esse mineral líquido. É um mineral que ele tem a propriedade da célula-tronco. Ele pode se transformar em qualquer outro mineral. Então, ele é muito raro e é de muita importância para todos os outros povos, né, que têm várias outras colônias e precisam desses recursos para que eles mesmos possam tanto sobreviver quanto colonizar mais povos. Né?
Estamos conversando com o escritor brasiliense Ronaldo Cavalcante. Voltamos já!